Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando a nossa programação trazendo as informações do clima. Vamos direto para Brasília, onde está a Morgana Almeida, que é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Está aqui já a Morgana com a gente para trazer as informações das chuvas aí. Chuvas aparentemente continuam agora ao longo desse feriadão e em boa parte do Brasil. É isso, Morgana? Seja bem-vinda.
Bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos acompanham. Sim, tivemos aí já uma semana bastante úmida e a tendência para o feriado, para o próximo final de semana, é de manutenção das chuvas, principalmente na região central do país, parte da região sudeste. Na região sul, a gente teve uma condição um pouco mais complicada a partir da quarta-feira, conforme a gente havia previsto. Haveria aquela janela mesmo curta entre Mato Grosso e Sul e Paraná, principalmente, mas na quarta já voltou a chover e a chuva trouxe alguns problemas, principalmente para o sul do país, Alex.
Essa chuva continua também no sul, Morgana?
Não, hoje a gente teve um dia bem chuvoso, no centro-norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Amanhã tende a dar uma desintensificada, ainda deve chover de forma mais isolada. Aí, a partir do sábado, é que a gente vai ter um novo sistema frontal, uma nova frente fria se aproximando da região e as chuvas tenderão novamente a voltar já no finalzinho da sexta para a região sul, mas a maior tendência para o final de semana, até início da próxima semana, é que as chuvas fiquem mais concentradas nas regiões sudeste e centro-oeste, com padrão bem úmido, Alex.
Muito bom. Daqui a pouquinho a gente vai ver os detalhes de como essa frente fria vai influenciar aí a chegada das chuvas na região sul. Mas antes disso, Morgana, você tem um mapinha aí mostrando o que que aconteceu nos últimos 30 dias, né? Aonde choveu, o que que aconteceu e como é que está a questão aí da umidade, né? Principalmente.
Sim, vamos compartilhar para que possamos ver juntos o acumulado de chuva dos últimos 30 dias. Então, do dia 1º até o dia 30 de outubro, esses foram os volumes acumulados em todo o Brasil.
Não
Ou
tem do que
seja,
reclamar, hein, Morgana?
não, felizmente, as principais ou todas as principais áreas produtoras do país receberam chuvas na medida, né, Alex? O que contribuiu aí para o avanço do plantio. A gente teve alguns problemas mais pontuais no Mato Grosso do Sul e no Paraná por conta do excesso da chuva, mas tirando pontualmente esses dois estados, as outras áreas, além da chuva, foi contemplada com um intercalamento, né, daqueles dias de mais sol, o que favorece o desenvolvimento das culturas recém-plantadas.
Inclusive norte de Minas até o oeste da Bahia, Mato Piba já tem uma boa quantidade de chuva, né?
Sim, a gente destaca, inclusive, a região do Mato Piba, onde normalmente, né, pela climatologia, a partir de novembro é que começam as primeiras chuvas. E esse ano, né, acho que de segunda quinzena de outubro, pontualmente já foram observadas as primeiras precipitações e a gente vê aí volumes até próximos a 100, 120 milímetros, bem restrito à porção bem mais oeste da Bahia, sul do Maranhão, Piauí, e o Tocantins com maiores volumes. Então, um panorama em termos de hídricos bastante favorável, Alex.
Essa condição mais seca para o Nordeste é normal, Morgana?
Sim, o interior do Nordeste, essa época do ano, está bem no ápice do período seco, né, pegando principalmente o interior aqui dos principais, né, estados aqui do Ceará, Paraíba, Pernambuco, só que a partir já de novembro, similarmente aqui o padrão do Mato Piba, a gente já tem aquelas primeiras chuvas de início de pré-estação, mas ainda outubro é um mês bastante seco no interior da região norte.
Muito bem. Você tem aí um mapinha também dos últimos 3 dias, não é isso?
Isso, vamos observar um horizonte temporal mais restrito da última semana. Então, conforme a gente havia conversado semana passada,
Aquela
outubro,
janelinha de plantio, né?
exatamente. é uma condição relativamente mais seca entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. As chuvas se mantiveram do sul do Paraná em direção ao Rio Grande do Sul, mas sempre com essa porção central do país, inclusive o Mato Piba, com chuva. Tivemos, além do Mato Piba, chuvas pontuais, Alex, na região ali do São Francisco Baiano, oeste de Pernambuco, sul do Ceará, o que já animou os agricultores de lá.
Muito bom. E qual é a tendência, então, Morgana? Você falou da manutenção das chuvas, principalmente nessa região central, é isso?
Sim, para os próximos dias, a gente vai ter uma atmosfera bastante instável em praticamente toda essa área aqui, Alex. O feriado e o final de semana vai ser muito úmido, sempre com aquelas pancadas de chuva. Inclusive, tem um indicativo de formar aquela banda de nebulosidade que se estende desde a região norte, passando pela região central e se estendendo por partes da região centro-oeste, né? Zona de convergência de umidade. Mas como a previsão seria um pouco mais estendida, a gente só fica na questão de acompanhar isso, mas a gente já pode bater o martelo que os próximos dias serão bem úmidos, principalmente na região central do país. Vamos ver o que está acontecendo já agora?
Vamos lá.
Então, se a gente pegar uma imagem de satélite mais recente, a gente observa que às 10 da manhã, 10h15, 13h15 UTC, ainda tínhamos muita instabilidade, principalmente no noroeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, porção mais oeste e oeste, Paraná e centro-sul do Mato Grosso do Sul.
É chuva forte, Morgana?
É chuva forte, só que na madrugada, de terça para quarta, os ventos foram muito intensos, Alex, no Rio Grande do Sul. A gente teve queda de granizo, rajadas de vento. Então, assim, todo aquele pacote completo foi observado. Hoje, essa condição se mantém, só que menos intensa.
Tá.
Né? A gente vê que as instabilidades mais significativas elas são mais deslocadas para o Mato Grosso do Sul e para o Paraná, por conta do posicionamento de uma frente fria. A gente está com uma frente fria bem posicionada aqui, ó. Você percebe que na região ali da província de Buenos Aires, Uruguai e o sul do Rio Grande do Sul, a gente está com uma condição de tempo mais aberta?
Sim, verdade.
Aqui a gente tem a atuação de uma massa de ar frio e relativamente mais seca. E dá para ver o contraste entre as massas. E a frente fria, ela está bem delimitada aqui entre o sul da Argentina, noroeste do Rio Grande do Sul, passando aqui por Santa Catarina e se estendendo até o oceano. Além dessa condição de umidade da frente fria em si, a gente tem um transporte mais intenso de ar quente e úmido da região norte em direção à região central, o que já nessa manhã deixa muita instabilidade, principalmente na divisão entre São Paulo, sul mineiro, sul do Rio de Janeiro, não só no sul de Minas, mas como você frisou, na porção mais norte, aqui pegando o Distrito Federal, né, que é a divisa com Minas, no Tocantins e no interior da região norte. Ou seja, a gente está com uma grande porção do país com instabilidade. A faixa mais seca está bem restrita a áreas pontuais do Rio Grande do Sul e do interior do Nordeste.
E é essa frente fria encontrando com esse corredor de umidade que vai gerar toda essa manutenção das chuvas na região central, Morgana? Ou daí é outra condição, é outro sistema?
A gente vai ter, a princípio, esse sistema, né, influenciando, intensificando essa condição mais úmida que a gente já tem aqui para amanhã, sábado, e no domingo outro sistema deverá se formar pelo Rio Grande do Sul e novamente dar esse aporte, esse reforço. Então, são dois sistemas que irão praticamente manter esse padrão bem chuvoso na região central. Este primeiro e um outro que deverá avançar pela região sul no sábado e vai intensificar e manter essa condição mais úmida a partir do domingo e início da próxima semana.
Muito bem, então é uma condição que permanece assim pelos próximos dias. Vamos ver o mapinha dos próximos dias?
Vamos lá, Alex. Então, nesse primeiro mapa aqui, a gente tem a questão do posicionamento da frente, como eu falei, né, a gente tem a massa de ar frio aqui no Rio Grande do Sul, e a frente fria passando aqui um pouco mais deslocada a norte. Para o dia de hoje, tanto o nosso modelo quanto o modelo americano colocam ainda volumes significativos entre o Mato Grosso do Sul, Paraná, principalmente, uma condição mais úmida no norte do Rio Grande do Sul ainda, mas a gente já vê esse padrão mais seco no Uruguai, né, nordeste da Argentina e sul do Rio Grande do Sul, e sempre com essa mancha aqui na região central e pegando a porção ali do Mato Grosso. Para amanhã, no dia do feriado, né, dos finados, a gente tem o sistema frontal em si já mais deslocado para o leste da região sudeste, na altura do norte do Rio Espírito Santo, mas, principalmente por conta da circulação dos ventos na alta troposfera, a gente já tem um padrão de manutenção desse ar quente úmido que desce da região norte. Uhum. Então, é uma associação de todos os fluxos, né, nos mais diferentes níveis da atmosfera. Então, a gente está em plena primavera e com um padrão de circulação bem primaveril já indicando quase que uma condição mais de verão, ou seja, a atmosfera já bem instável e propícia à manutenção dessa alta da chuva. Aí a gente observa que para amanhã a chuva tende a dar uma diminuída substancial na região sul, só o extremo norte do Paraná, que ainda tende a ocorrer alguma chuva um pouco mais isolada. Lembrando também, Alex, que as temperaturas deverão cair novamente. Na região sul.
Queda significativa, Morgana?
Não muito, mas um padrão um pouco mais frio do que normalmente aconteceram nos últimos anos, né? A gente teve uma condição de frio um pouco mais restrito, principalmente no ano passado, nos meses de inverno. E agora, na primavera, a gente está vendo que essas incursões de massa de ar frio estão deixando, em alguns episódios, a condição de temperaturas mais baixas no sul do país.
Nenhum alerta, não, né? Desculpe.
Não, nenhum alerta, mas realmente a população vai sentir essa diferença de temperatura. A gente já observa que no dia de amanhã, o fluxo de umidade já tende a começar a se reorganizar novamente, no sentido de, no sábado, a gente já tem uma nova frente fria ali se formando por sobre a região sul, principalmente o oeste da região sul, e no domingo a chuva, né, principalmente, já deve voltar a acontecer pela manhã entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, e no domingo, rapidamente, esse sistema já avança para o oceano em direção à região sudeste. Novamente as temperaturas deverão sofrer um novo declínio, Alex. Já no domingo, na região sul, vê como seca. É o mapa do meio. Esse padrão mais úmido. E o domingo tende a ser muito chuvoso em praticamente todos os estados da região sudeste, principalmente no centro-norte de São Paulo, sul e Triângulo Mineiro, no Rio de Janeiro, e em praticamente todos os estados da região centro-oeste, a única exceção seria o extremo sul ali do Mato Grosso do Sul. Na região do Mato Piba, as chuvas, mesmo que pontuais, elas tendem a continuar, e a gente observa sempre esse padrão mais úmido, inclusive no sul da região amazônica, totalmente condizente com um fluxo aí de instabilidade e manutenção desse aporte de umidade. Lembra que eu falei que provavelmente a gente tem uma configuração de uma banda de nebulosidade, né, na próxima semana? Uhum. Então, para segunda-feira, os modelos persistem com essa condição bem úmida, principalmente na grande porção central do nosso país. Na região sul, aparentemente, o início da semana tende a ser mais seco, o que alivia a questão aí, principalmente das localidades. Choveu muito, principalmente no Paraná.
Muito bom. Ou seja, dá para bater o martelo que a gente tem uma manutenção da chuva aí na região central, mas essa condição ela fica até quando, hein, Morgana?
Olha só, Alex, se a gente olhar em termos mais estendidos, né, numa perspectiva temporal maior, o modelo americano, já temos o nosso modelo, aponta que os primeiros 10 dias do mês de novembro tendem a ser bastante úmidos, né? Nessa área a gente analisou com maior detalhe, inclusive com uma tendência de se estender pelo Mato Pinto. Para a segunda semana, né, do período, que já seria pegando já até meados de novembro, ele intensifica, inclusive, os volumes, só que sempre a gente atenta para ter um pouco mais de cautela com esse período mais estendido. Né? Quanto mais distante temporalmente essa previsão, menor é o índice de confiabilidade. Mas a gente pode dizer, em linhas gerais, que pelo menos a primeira quinzena de novembro tende a ser de manutenção do padrão úmido e chuvoso nas principais áreas produtoras do país.
Principalmente ali na região central, né?
Sim, pegando Mato Grosso, Goiás, centro-norte do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, e São Paulo.
É isso aí. Muito bom mesmo. Morgana, quem quiser mais informações, essas informações estão disponíveis no site do IMET.
Exatamente, é o www.imet.gov.br. Todos esses mapas que nós mostramos, muitos outros produtos, inclusive a previsão climática, acompanhamento do volume de chuvas nas estações meteorológicas, questão dos avisos, né, que é mais de caráter diário, assim como a previsão, a atualização, tudo isso está gratuitamente disponível. E se o internauta tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco através dos telefones que também estão disponíveis no site.
Muito bom. Morgana Almeida, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Bom feriado para você. Semana que vem a gente volta atualizando aí as informações do clima.
Nós que agradecemos. Excelente feriado para todos.
Tá, então, direto do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a confirmação de que essa condição de umidade deve continuar na região central do país, inclusive ali no Mato Piba, por pelo menos até meado do mês de novembro. Uma boa informação para quem está andando aí com o seu plantio e tem a garantia de que as plantas terão aí o bom volume de água, volume adequado para o seu desenvolvimento. Boa notícia, então, para os produtores. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.